Agradecemos por mais essa oportunidade, te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, que nos guia pelo caminho que Te agrada, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui para estudar Tua vontade para a família. Pedimos que Tu nos tome em Tuas mãos, Senhor, nos conduzas, nos ajude a entender, colocar em prática Tua Palavra, Pai, para que possamos Te agradar e não pecar contra Ti. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade. Nós vamos pular hoje aquela questão da revisão, porque há uma possibilidade forte de a gente terminar hoje o conteúdo. E talvez se a gente não terminasse, tomaria um tempinho, 15, 20 minutos do domingo que vem. Então acho melhor a gente já tentar ter esse enfoque aí, né, de terminar hoje. Queria falar para os irmãos que toda a minha preparação sempre ocorreu entre 3:30 e 4. Eu me sinto prejudicado pela atitude de alguns irmãos. Não vou citar nome, nem vou olhar para a pessoa, porque eu não gosto de maledicência. Os irmãos também sabem disso. Mas a gente vai suportando uns aos outros aí, né? Então, se sair alguma coisa errada, você sabe quem que é a culpa, né, pessoal? Não, vocês não entenderam. Eu vou olhar. Isto mesmo, né? Então, tá bom. Tem outra coisa que eu queria falar também, já como vingança, é que é o seguinte, hoje nós vamos terminar essa questão de filhos, e vamos entrar na questão, no assunto comunicação e bens materiais. Esses dois tópicos foram extraídos exclusivamente do livro do Newton. Então, quem quiser sair já, né, se achar que deve sair. Tem jogo do Havaí hoje aí, né?
Eu vou sair mais cedo.
Tá? Vai sair mais cedo? Então, já sabe, né?
Daqui a pouco ele vai embora.
É brincadeira que meu brother sabe que é brincadeira. Tá bom, meus irmãos, vamos lá então. Nós vimos terminamos no domingo passado com o tipo de disciplina do Senhor. E vimos como é que ela deve ser feita de modo que agrade o Senhor. Vimos todo aquele procedimento. Vimos que é algo que toma tempo. Então nós vimos na semana passada que aquele tipo de disciplina que agrada o Senhor é uma disciplina que toma tempo, né? E aí nós começamos a falar sobre outros tipos de disciplina, né? E vimos que aí fica muito ao critério dos pais tirar um... Não concorda com isso dos pais? Fica muito ao critério dos pais essa questão de, por exemplo, tirar um benefício da criança, tirar a televisão, ou tirar o computador, ou tirar o videogame, ou colocar um tempinho lá, sentadinho, num cantinho para pensar. Vai muito do critério de cada pai, de cada família, né? Mas chamamos a atenção no domingo passado para o fato de que esse tipo de disciplina, esse tipo de ação, ela é tentadora. É tentadora. Porque é muito mais fácil você falar para o seu filho assim, olha, senta ali, fica ali 15 minutos, 20 minutos, sei lá quanto tempo. É muito mais prático do que você passar por todo aquele processo de disciplina. Muito mais fácil, né? Então, a gente pode fazer, inclusive, na hora que está com raiva, né? Porque só não vai botar a mão na criança, não vai fazer nada de contato físico. Então, é uma tentação grande. Então, nós temos que tomar cuidado para que na hora que nós... que a gente vê que há uma necessidade de uma disciplina com a vara, então nós não podemos abrir mão dessa execução. Nós temos que, de fato, ir em frente. Dr. Cício, mais um aí para frente. Disciplinar não é uma opção. Aí nós vimos ali aquela situação de Eucana, que era casado com Ana, com Ana e com Penina. E Ana não tinha filhos e Penina tinha, né? E Ana teve Samuel. E ela prometeu levar esse filho a Eli. E levou o filho a Eli. Então lá, Samuel teve essa... O Senhor já tinha falado com Eli que ia castigar os filhos dele, mas falou através de Samuel também que ia ter uma interferência na vida desses filhos de Eli. E aí nós temos alguns trechos aí. 1 Samuel 2:12 fala assim: ora, os filhos de Eli eram homens ímpios e não conheciam ao Senhor. 1 Samuel 2:22 diz: Eli era já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e como se deitavam com as mulheres que ministravam à porta da tenda da revelação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo esse povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Se um homem pecar contra outro, Deus o julgará. Mas se um homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Todavia, eles não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria destruir. Então a gente vê que Eli falou com os filhos, chamou atenção. 1 Samuel 2:30 diz assim: portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. 1 Samuel 3:12: naquele mesmo dia cumprirei contra Eli, de princípio a fim, tudo quanto tenho falado a respeito de sua casa, porque já lhe fiz saber que hei de julgar a sua casa para sempre por causa da iniquidade de quem ele bem sabia, pois os seus filhos blasfemavam a Deus e não os repreendeu. Então o Senhor fala assim: olha, chamou atenção, mas não era só isso que precisava. Não era só isso que precisava, você não fez o suficiente, né? E a gente viu em diversos, em algumas passagens de Provérbios que diz que a gente tem que usar a correção física mesmo, usar a vara. Que não basta, então, aqui nós temos um exemplo, que não basta só falar para o filho: está errado assim, meu filho, nós temos que usar a varinha, né? Mas para Efésios 6:4, diz lá: e vós, pais, como a gente já tem ouvido bastante aqui nos nossos cultos, a gente sabe que esses pais aí é fathers, que é pais, sexo masculino. Não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Admoestação e disciplina. E disciplina inclui também a punição, a correção física, né? Muito bem. Pode passar para o próximo aí, se isso faz favor. Não disciplinar os filhos é uma atitude de desamor. Provérbios 13, 24 diz assim: aquele que poupa a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Hebreus 12: pois o Senhor corrige ao que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. Bom, é muito comum a gente ver na sociedade hoje essa ideia de que eu não encosto a mão no meu filho, eu não vou discipliná-lo, não vou dizer não, não vou corrigir, porque eu amo demais. Mas a Bíblia nos mostra o contrário, que quando nós não temos sobre nosso filho o controle, quando nós não o corrigimos com a varinha como Deus manda, quando a gente deixa o filho solto, vivendo a vida da maneira que lhe apraz, quando nós não fazemos com o filho o que Deus quer que a gente faça com o filho, isso é falta de amor para com nossos filhos. Tudo bem, pode passar, Cícero. Já vimos isso anteriormente, que educação, por exemplo, é fundamental, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Mateus 23. Bom, gente, há diversos versículos que falam sobre isso, mas a ideia principal é que nós não podemos querer ensinar nada se a gente não vive isso em nossas vidas. Nós temos que, de fato, ter ideia da dimensão da nossa responsabilidade enquanto pais, enquanto esposo, esposa, saber que tudo que a gente faz é observado atentamente, né? Que eles aprendem mais por aqui do que por aqui, vendo, observando o que a gente faz. Pode passar, meu irmão. Bom, deveres específicos que o apóstolo Paulo esboça. Não provoque os filhos à ira. Há diversas maneiras de provocarmos nossos filhos à ira. Pode ser de propósito mesmo, deliberadamente. Pode ser por descuido. Pode ser por meio de provocações desnecessárias. Há muitas ocasiões, infelizmente, que os pais são responsáveis por provocar seus filhos à ira. Às vezes a gente ofende os nossos filhos sem consideração nenhuma, deliberadamente magoa os filhos, quero magoar. Os abandona insensivelmente, os filhos ficam sem orientação, sem o carinho, sem nenhuma característica de influência do pai ele passa a ter. Isso é um abandono, isso também é uma provocação à ira. Nós muitas vezes os enfurecemos, às vezes intencionalmente, isso infelizmente é comum. E aqui o MacArthur ainda, no livro do MacArthur, ele cita algumas maneiras que os pais irritam seus filhos. Eu vou falar aqui algumas maneiras, e se os irmãos lembrarem aí de algum exemplo, alguma coisa, alguma situação que os irmãos queiram falar para nós todos ouvirmos, pode me interromper, por favor. O primeiro ponto que o MacArthur levanta é que nós irritamos nossos filhos quando protegemos eles demais. Ele fala assim, a gente sufoca eles demais, não confiamos, não mostramos confiança nenhuma. Ele diz que eles se sentirão asfixiados e derrotados, que às vezes nós achamos que estamos agindo em benefício dos filhos, colocando aquela cerca ao redor, mas que é um modo seguro de levá-los à ira. Na opinião do MacArthur, a superproteção comunica a falta de confiança no filho. Os filhos se desesperam porque nunca obtêm essa confiança dos pais. Já imaginou isso? O que quer que você faça? O que quer que você faça, você não consegue confiança dos pais? Né? Como quer que você aja, os pais estão sempre desconfiados? Na opinião do MacArthur também, regras e restrições sem privilégios tornam-se uma prisão asfixiante. Muitos acabam se rebelando. Eles precisam de um grau de liberdade e independência para poder crescer, aprender e cometer os próprios erros. Obviamente, esse grau de liberdade é um grau de liberdade. Né? Nós temos que tomar cuidado na interpretação disso aqui. Né? É importante que eles tenham um grau de liberdade. Né? Mas com sabedoria. O pai tem que saber dar esse grau de liberdade para o filho. Grau de liberdade não significa liberdade total. Diz ele assim, mães que amarram seus filhos na barra da saia apenas fomentam ressentimentos. Ele deu um exemplo que é ver um filho envolvido numa discussão, né? E a gente logo vai e tenta contornar aquela situação, né? Às vezes é necessário, mas eu entendo que o exemplo que ele deu é que a gente não permite que o filho desenvolva as habilidades que ele precisa para lidar com as situações da vida. Nós tomamos a função de anticorpo do filho. Né? Há um problema, nós somos anticorpo, cercamos o filho e damos conta do recado para ele. Ele não precisa se preocupar com lidar com nenhuma situação difícil, porque nós estamos lá, do lado deles, sempre. É importante que eles tenham essa liberdade, essa oportunidade de lidar com essas situações difíceis. Obviamente, se você vê um filho ali já caindo num grau de discussão que você vê perigo ou uma ofensa mais séria, coisa assim, talvez seja o momento de fato entrar em ação, né? Então, essa proteção demasiada é algo que preocupa o MacArthur. Ele acha que é algo que irrita os nossos filhos. Segundo, a supertolerância. Pais excessivamente permissivos, que não corrigem seus filhos, eles têm grande probabilidade de provocá-los à ira. Estudos mostram que filhos que recebem muita liberdade começam a sentir-se inseguros e não amados. Interessante isso, né? Interessante, né? Às vezes a gente tem a ideia de que passa claramente para o filho que o ama quando a gente diz, olha, não, você pode fazer isso porque eu te amo, você pode fazer aquilo porque eu te amo, você eu não vou te proibir, né? Às vezes, assim, o mundo passa a ideia para a gente, né? Quanto mais você deixa, mais carinho, mais afeto você mostra seu filho. E aqui mostra, essa pesquisa que ele cita, mostra exatamente ao contrário. Que o filho se sente não amado. O sentimento que essa pesquisa mostra é que o filho sente assim, meu pai não dá bola para mim. Posso fazer o que eu quero, né? Tenho permissão para tudo. Qualquer que seja o resultado, posso quebrar a cara, né? Que meu pai deixa, né? Então, essa é a mensagem que nós transmitimos para os nossos filhos quando nós somos super tolerantes. E aí ele cita Provérbios 13, 24. Brothers, isso. Ali, falou. Aí. Aquele que poupa a vara aborrece a seu filho, mas quem o ama a seu tempo castiga. É. E nós temos que estar lá, dizendo não. Há pais que elogiam até o mau comportamento do filho. Quem sabia disso aí já? Ninguém sabia? Há pais que vê uma briga, por exemplo, de um filho, E cumprimenta. É isso mesmo, filho. Mexeu contigo, desce a mão mesmo. É por aí mesmo, né? Ou às vezes o elogio não vem explicitamente assim, mas a aprovação vem através de um sorriso, de uma risadinha, né? Isso é uma aprovação. Um filho joga um ovo lá do décimo andar, pá, na cabeça do fulano que passa lá embaixo. Aí o pai dá aquela risada, aprovou, né? Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Então, uma preocupação do MacArthur é que a gente não seja super tolerante. Terceiro ponto que ele chama a atenção é favoritismo. Não está aí, não. Ele cita aqui que Isaac favorecia Esaú, Rebeca favorecia Jacó, aí cita Gênesis 25, 28, diz assim: Isaac amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Ele cita que essa família viveu uma grande agonia, irmãos rivais, raivosos. Jacó teve que fugir da fúria do irmão. Jacó e seu filho José, é outro exemplo. Os irmãos chegaram a vendê-lo. Então ele cita que nós temos que tomar cuidado nesse favoritismo. É comum que um pai tenha uma afinidade por conta do temperamento, uma afinidade maior com este filho, com aquele filho, maneira de pensar, o jeito de ser. Isso às vezes acontece. Mas nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós, sendo adultos, como somos, já podemos enxergar essa afinidade de uma maneira, de um ponto de vista bem mais maduro. Porém, os nossos filhos, ainda em fase de desenvolvimento emocional, podem ter dificuldade com essa visão. Então nós temos que ter cuidado, nós temos que, às vezes, controlar esse tipo de coisa. Né? Eu já vi muitos exemplos de pessoas e pais, né, que tinham conversas assim longas com um filho, uma filha, né? E o outro filho era mais caladão, não gostava das mesmas coisas que o pai gostava ou que a mãe gostava. E aí, naturalmente, não acontecia aquela conversa. Mas isso é uma afinidade por características pessoais, que nós temos que tomar cuidado com isso mesmo. Porém, MacArthur chama aqui a atenção para favoritismo mesmo. Né? Não podemos, se alguma coisa mostra dentro de você que há favoritismo, está errado. Foi mesmo. É o que você está... Tem que orar a Deus, pedir que o Senhor tire do seu coração esse favoritismo, porque não está certo isso. Né? Os filhos têm que ser tratados de maneira igual, com o mesmo amor, com a mesma intensidade. Ele diz assim: você quer destruir uma criança? Faça-a sentir inferior aos outros membros da família. Eu tinha um tio que ele era duro nessa área. Eu tenho um primo que já é falecido, morreu num acidente de carro. Quando nós éramos pequenos, ele olhava para mim, olhava para o meu primo, e meu primo tinha diversas habilidades que eu não tinha, e eu tinha algumas habilidades que ele não tinha, mas ele fazia questão de me exaltar em frente ao meu primo. E eu, com os meus... Eu acho que eu tinha uns 10, entre 10 e 12 anos, já conseguia perceber claramente esse tipo de coisa. E me sentia mal diante daquela circunstância. Para vocês verem que isso existe. Isso existe. Infelizmente, não é algo que está fora do nosso mundo. Essa ação de um pai, de uma mãe, de favorecer ou de humilhar o filho perante os outros. Imagina diante de irmãos, onde já naturalmente há uma competição. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que a gente não leve nosso filho à ira através desse favoritismo. Cuidado com os presentes, de maneira diferenciada. Cuidado com as frases que às vezes são explícitas, né? Uma carta se toma assim: por que você não consegue ser como seu irmão, como sua irmã? É? E às vezes são frases mais sutis, mas que dão o mesmo recado. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Outro aspecto que uma carta levanta é que nós temos que tomar cuidado com as metas irreais. Quem já ouviu falar aqui de um pai, de uma mãe, que busca para o seu filho aquilo que não conseguiu ser, aquilo que não conseguiu ter? Já ouviram uma história assim, não? Um enredo assim, já ouviram? É comum também. Queremos que nossos filhos consigam ou sejam aquilo que nós não conseguimos ser. Às vezes, nós imprimimos na vida dos nossos filhos uma pressão contínua para ter sucesso na vida. Já falei para vocês aquela história das diversões eletrônicas? Que eu fui uma vez levar o Pedrinho na diversão eletrônica lá, ele estava brincando, não? E eu fiquei atrás assim, estava o Pedrinho numa máquina de diversão eletrônica e um outro rapaz do outro lado. E eu fiquei aqui, um pai do lado, olhando cada um o seu filho. E aí começou uma conversa ali, né? Enquanto nós aguardávamos. E o pai lá pelas tantas do menino falou assim: o meu filho eu educo para ser o melhor em tudo. Melhor dos melhores. Se ele não for o melhor dos melhores, eu tenho que botar na cabeça dele para ele reavaliar, ver o que houve de errado. E essa é a postura do pai em relação ao filho. Metas, às vezes, que destroem o filho. Eu tenho um aluno que o pai investe tudo que tem para que ele seja um novo Guga Kirten. Tudo. Até o estudo, ele deixou de lado. Até a escola, ele deixou de lado. Só o inglês. E o inglês, por quê? Ele vai para os Estados Unidos para treinar. Único e exclusivamente por isso. Né? Então, imaginem vocês como é que fica a cabeça desse menino se ele não conseguir. É duro, né? Então nós temos que tomar cuidado, porque esse é um tipo de coisa também que leva nossos filhos à ira, pode destruir nossos filhos. Se há um fracasso no meio do caminho, nosso papel é de confortá-los, mostrar que é assim mesmo, que há sucessos e há fracassos. Devemos sim encorajá-los a buscar padrões melhores em seus desempenhos, não há problema nisso, desde que não seja nada irreal, desde que não seja nada que fira o coração de uma criança. Temos que tomar cuidado com isso. O quinto ponto que ele levanta é o do desestímulo. Só lembrando vocês, se vocês quiserem parar para dar algum exemplo, alguma coisa?
Eu já tenho uma perguntinha, as meninas aqui querem perguntar. O lanche vai ser que horas para eu poder preparar lá?
Deixa eu ver aqui. Ah, está aqui. O lanche. Olha, João.
Era 5:30.
Pois é. 3:30, 4:30. O Nilton tinha isso na cabeça. Que horas que ia ser o lanche? Começando 3:30, seria 15 para 5. Só que eu acho que... Você não acha meio cedo? É, porque eu acho que não... Né? Eu gostaria de estar com fome quando eu fosse lá na... Vocês, né?
5 horas.
Por volta das 5. Né? 5, 5:40. Tá bom?
5:55, né?
É. Vocês fiquem à vontade para fazer interrupções coerentes com o que está sendo discutido, tá, pessoal? Obrigado. É, não coisa de café, coisa assim, tentas desamarrados, coisa assim, não. 5, o desestímulo. Colossenses 3, vê se acha isso. Colossenses 3, 21. Por que às vezes passa rápido? Não. Não, 3:21. Não, isso aí já passou. É bem para trás. É bem para trás. Tá, talvez não. Talvez. Eu vou ler para vocês Colossenses 3:21. Diz assim: vós, pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Evitar o desânimo é a força propulsora deste mandamento. Não critique constantemente. Às vezes tem isso, né? O camarada levantou? Levantou com o pé esquerdo. O camarada foi no banheiro? Não bate a porta. O camarada fez isso? Fez aquilo? É sempre crítica. Sempre observando o que ele faz que não está de acordo com o agrado do pai ou da mãe, né? Que maravilha deve ser viver, né, com uma autoridade dessa em casa, né? Nós temos que tomar cuidado com isso aí, pessoal, para não tornar a vida dos nossos filhos uma lástima, né? Diz aqui o MacArthur: recompense seus filhos, elogie suas realizações, permita que desfrute de seus sucessos. Se um filho percebe que nunca tem a aprovação dos pais, logo desiste de buscar essa aprovação. Nunca agrado ele mesmo, nunca agrado a minha mãe, meu pai mesmo. Não viva enfatizando o que eles fazem de errado. Perceba o que eles estão fazendo corretamente. Não ignore seus dons. Mostre que você não duvida da capacidade deles. Ressalte que é comum falhar, conforte-o. Os filhos respondem bem ao estímulo e à aprovação. Não trate os atos de imaturidade de seus filhos de maneira a ridicularizá-los. Isso é importante a gente ter em mente também. Às vezes, nossos filhos, no crescimento deles, vem buscando, que os filhos eles imitam os pais, né? Então eles observam os pais, aí vem buscando fazer as atitudes dos pais, né? Aquela primeira oração, por exemplo, primeira vez que seu filho ora à mesa, que você fala assim: filho, ora pra gente, né? Daí ele ora. Eu tenho um filho meu que já orou pelo bigode do Nildo, já falei pra vocês, né? Eu nem me esqueço daquilo. O budode do Newton. Ai, ai, ai. Gente, a minha vontade foi desabar naquela mesa ali. Foi desabar, né? Mas ele está ali num esforço para orar a Deus, né? Não sei nem que ele tirou isso. Mas... acho que a coisa chamou atenção, né? Aquele negócio, aquele... engoliu um pardal. Ficou a... tá bom. Mas ele, então a gente tem que tomar cuidado com isso. Esses passos que eles dão, levar a sério, né? Com cuidado, para não magoar. Já pensou a gente rir nesse momento? Pronto. Até conquistar a confiança dele para que ele ore novamente, pode demorar, né? Muito bem. Ninguém tem um exemplo aí dessa situação aí? Não? Vocês são fracos de exemplo, hein? Com todo respeito, hein? Ó, é isso. Cableman. Você sabia que ele quer sair mais cedo para ir no jogo hoje? Quem concorda com isso, levanta a mão. Olha lá, irmão. Olha lá, irmão. Quem levantou a mão?
Eu estava lembrando aqui que exemplo de oração, assim, inusitada das crianças, né? A Ana Maria, alguns meses, deu uns brinquedos lá para as minhas crianças. E desde então, em todos os momentos de oração, a Letícia, pelos brinquedinhos da Ana Maria. Todas as orações.
Assim, Ana Maria,
né?
Ana?
É, Ana Maria. E a gente, assim, porque assim, né? Todos, de manhã, na hora do almoço, né, obrigada por usar o brinquedo da Ana Maria.
É.
Daí ela lembra de outras coisas, mas esse é sempre.
É.
E a gente assim, pô, de novo.
Isso nos mostra claramente que as crianças são gratas, né? Em excesso, às vezes. Né? Então, tá certo. Então, não podemos desestimular nossos filhos ridicularizando. Né? Deixa eu ver se não esqueci nada aqui. É isso aí, o desestímulo, então. O sexto ponto é a desconsideração. Não jamais demonstrar indiferença. se interessar por aquilo que interessa a eles. Quantas vezes, falo por mim, imagino que os irmãos devam ter uma situação parecida, mas eu falo por mim, quantas vezes já eu vi minha filha falando comigo alguma coisa, e não sei se já viram um comercial que aparece um cara que faz, que é um mecânico, que ele era responsável por regular o farol de um carro, aí ele tinha um olho para lá, um olho para lá, assim. Nem sei que doença é essa. O vesgo ele é assim, né? Para dentro. Esse, o olho ele é assim, ó, um lado para o outro, na propaganda lá. Então, esse eu fiquei mais ou menos assim, né? Um olho lá na televisão e o outro na minha filha aqui, né? E ela percebe claramente, meu pai quer ver televisão, né? Daí, coitada, terminou o mais rápido que possível o que ela tinha me falar, por causa da minha insensibilidade, da minha interesse pela televisão. E aquele jornal nacional, se você assiste uma vez por semana, você não precisa assistir mais. Você sabe tudo o que aconteceu, né? Ainda mais no meu caso, que eu sou professor, não precisa nem assistir, né? No outro dia eu sei tudo já. Eu só me fala tudo, né? Mas não, a gente insiste e desconsidera, não dá atenção suficiente, trata com indiferença, às vezes, nossos filhos. Né? Então, uma carta diz assim, olha, ouça o seu filho com paciência. Quando falar, fale com calma, com mansidão, porque se você falar com ira e fúria, eles não vão falar com você. Eles vão sentar ali e vão ouvir, só. Não vão falar, vão só ouvir. Né? Eles percebem que você está furioso, está irado. Né? Eles precisam saber que não há nenhum assunto sobre o qual eles não podem falar com você e que você não vai tratar desse assunto com o devido respeito, com a devida seriedade. Isso é importante para o filho, hein, gente? Ele saber que pode conversar, hein? Se ele acha que vai conversar e vai vir gozaçãozinha, vai vir brincadeirinha, vai vir comentários assim, começa a minar essa atmosfera que recebe bem essa conversa. Não suba em um pedestal, diz o MacArthur. É importante que eles saibam que o papai e a mamãe são sujeitos às mesmas tentações. Né? Não se coloque lá em cima. Não, você tem esse problema. Você é um pecador, né? Pecadorzinho, né? Eu não, né? Então, não se coloque no pedestal. É importante que ele saiba que você passou pelas mesmas situações. Não trate seu filho como intrusos. Cuidado para não viver demonstrando que eles são um estorvo na vida de vocês. Será que eles não ouvem vocês falando ao telefone assim? Oh, rapaz, até gostaria muito de ir aí nesse churrasquinho aí. Mas tem três filhos, né? Tem dois filhos, né? Não vai rolar. Né? E aí, no outro dia, ele ouve de novo. Né? No outro dia, ouve uma outra frase parecida. Obviamente, ele vai sentir um estorvo. Assim, meu pai não faz nada que ele gosta por minha causa. Né? Nós temos que cuidar para que eles não se sintam indesejados. Né? Não fazer que eles sintam que estão atrapalhando alguma coisa. Obviamente, pessoal, o filho, ele desvia os nossos planos. Isso é normal. Né? Um casal que não tem filho faz diversas coisas que um casal que tem filho não pode fazer. Então, isso é normal. O cuidado que a gente tem que ter é para não passar isso de maneira que os filhos sintam que são um estorvo. Né? Seria ingenuidade da nossa parte achar que eles não vão sentir que em um momento ou outro eles nos impedem de fazer alguma coisa que nós gostaríamos de fazer, porque é verdade. Né? Porém, nós temos que tomar cuidado para que isso não seja repetido diariamente, para que eles não se sintam dessa maneira. Né? O sétimo ponto, que ele diz que leva os filhos à ira, é quando a gente cede a tudo por comodidade. Né? Eles olham para a gente e não vê um esforço em nós de educá-los. Não vê um esforço de instruí-los. Eles pedem alguma coisa e nós percebem em nós que nós achamos aquilo errado e nós dizemos, vai. Porque nós não queremos encarar o que vem depois de um não, depois de um não que você vai dizer para o seu filho. E quando você diz, não, isso você não vai fazer. Aí vem o porquê, aí vem as negociações, né? Ou então, se vem a negociação, se vem um desrespeito, talvez venha o momento da disciplina. Então, para evitar tudo isso, você já vai com Deus. Né? Então, essa disposição de ceder a tudo por comodidade é algo, na opinião do MacArthur, que também leva os filhos à ira. O oitavo ponto, o amor condicional. Esse é terrível, né? Eu acho que em português, expressões como essa que o MacArthur aqui botou, eu não me lembro de ter ouvido com bastante frequência em português, ele diz assim, mamãe não vai mais gostar de você se você fizer isso. Mamãe não vai mais te amar se você fizer esse tipo de coisa. É, tem? Tem bastante? É. Bom, ele botou aqui, eu vejo bastante na língua inglesa, eles falam love mesmo, amor, amar mesmo. Né? Então, ele falou assim, olha, não negocie o amor. O amor não é negociável, não é uma condição. Você faz o que eu quero e eu te amo. Não. Eu te amo, apesar de tudo, né? E você... E nós vamos lidar com a sua falta de obediência, como deve ser lidado. Mas o meu amor, ele é incondicional. Né? Muito bem. O nono ponto é a disciplina excessiva. Alguns pais raciocinam assim. Disciplina é boa? É. Disciplina excessiva? Excessivamente boa. Aí, esse raciocínio, de acordo com MacArthur, não está correto. A disciplina deve ser usada no momento certo. Não é por tanto disciplinar que você vai alcançar ou deixar de alcançar o seu objetivo. A disciplina, repito, é no momento correto. Nós já vimos anteriormente que a física, disciplina física com varinha, deve ser no momento de rebeldia. Não quis executar a orientação de pai, de mãe, né? Tendo pleno conhecimento, tendo pleno entendimento do que lhe foi ordenado, esse é o momento para a disciplina. Os pais têm seus critérios para disciplina, outros tipos de disciplina, mas é assim, é no momento que o pai entende que é certo. Não é diversas vezes para que você tenha mais resultado. Né? Quando ele fala em disciplina excessiva, ele chama atenção também aqui dentro desse contexto de disciplina excessiva, para que o pai não imponha a sua superioridade física, psíquica, verbal, que pode até devastar o espírito de uma criança. Nós já vimos com relação a essa física aqui, que o Ted Tripp falou, que na opinião dele, nós não temos o direito de encostar a mão nos nossos filhos, a não ser naquele contexto de disciplina bíblica. Às vezes nós impomos aos nossos filhos um joguete de palavras, né? um jogo de pensamentos que confunde ele para mostrar nossa superioridade intelectual e segundo ele, não devemos fazer isso. Temos que tomar cuidado com isso. Né? Cuidado com as palavras ofensivas para repreender a criança. A Bíblia diz que sempre deve ser em amor, né? A gente tem ali um... Não é o vizinho imediato, assim, mas... dois terrenos depois, assim, tem umas três ou quatro casas lá. Então, uma daquelas casas lá tem uma senhora que grita e chama o filho desde diabo para baixo. Ou para cima. Acho que pior é o diabo, né? Mas, então, ela xinga mesmo a criança mesmo, de tudo quanto é nome, né? E, gente, provavelmente na cabeça dela, aquilo deve ter efeito. Ela deve achar que ele tem efeito. Ela deve achar que aquela é a maneira de que o filho vai obedecer ou vai... Não é a Carlota não, tá, gente? Não é a Carlota, é outra pessoa, tá? É que eu falei, eu vi que todo mundo olhou pra Carlota ali e falou, pô, Carlota, será? Não, não, não. Pra ver se a Carlota também... Tava pensando quem é, né? Não vou dizer, cara, não vou dizer que é pecado dele. Então, meus irmãos, não é dessa maneira. Cuidado com as palavras ofensivas, lembrando sempre que é em amor. Né? A nossa tendência mesmo é disciplinar nossos filhos de maneira egoísta e impulsiva. Aquela coisa de querer acabar com o problema rapidinho, né? Aquele choro, acabar com aquela coisa que está te desagradando rapidinho, de maneira egoísta. Os pais, uma carta diz assim, os pais cristãos devem executar a disciplina para o bem dos filhos e não para extravasar a sua ira ou até por revanche. Muito bem. Um comentário aí sobre isso, não? Não? Então, nós encerramos aqui a questão dos filhos. Eu não sei se talvez tenha algum ponto sobre filhos que eu não falei, que os irmãos gostariam de comentar. Não. Muito bem, porque nós vamos entrar. Que bom, mano.
Na verdade, é mais uma pergunta. É que ali, quando a gente, naquele contexto, fala que os pais, vós pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ali é uma interpretação de que os pais ali é pais na esfera masculina, né? Que é os pais homens, no caso, a palavra é para eles, né? Sendo responsabilizados nessa questão da disciplina e da admoestação. E a minha pergunta, na verdade, é só para tentar entender se disciplina e admoestação têm diferença.
Tem. Eu até fiz aqui um... Só um minutinho, vou largar o microfone para procurar aqui. Admoestação, Emerson, palavra grega noutesia, repreensão ou adversão? Advertência. Está ali? Ah. Diversão é bom. Advertência. Está ali. E a palavra disciplina, ela... inclui até mesmo...
Paideia.
Olha lá. Disciplina. Isso. Paideia, tutela, instrução, criação. E essa palavra, ela inclui, vai até a disciplina física, o ato físico, a varinha, no caso. Não sei se...
A demonstração, no caso. As duas coisas.
A demonstração, ela não inclui a parte física, e ela é uma instrução, uma chamada de atenção para trazer o filho de volta para o caminho certo. E a Vocês, alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não? Acrescentar alguma coisa?
Ô, Jair, eu quero falar.
Pô, que voz, hein? Pensei que o Elvis estava de volta. Né?
Eu não lembrei de uma coisa, você estava falando sobre amor, né? Eu acho importante também, quando a gente está disciplinando o filho, é primordial você falar que você está fazendo aquilo porque você ama ele, né? E porque se você não amasse ele, você não, né, cairia em alguns exemplos como foi citado ali, né? Você está fazendo aquilo ali por amor, né? Assim como Deus disciplina a gente porque nos ama, a gente também disciplina o nosso filho, né, daquela forma correta, como Deus quer, porque a gente ama. Porque senão a gente deixaria ele por caminhar do jeito que ele bem entende, né?
Aqui o MacArthur lembra que não disciplinar é falta de amor, né? Falta de amor. Mais algum comentário aí?
Um outro comentário que eu vejo assim de difícil para mim combinar, né, fazer uma combinação, é com relação a essa disciplina e administração, né, tudo o contexto que envolve, sendo que existe ainda um risco da ira ao filho, né, do qual eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Até porque eu acho que os pais são exigidos nesse aspecto. Então, a disciplina ela tem que ter uma certa precisão nesse contexto, né? Não pode ser feito a qualquer jeito.
É.
Parece que é algo que tem que ser pensado, meditado e considerar toda essa questão do que a criança está aprendendo com isso. Então, me parece que há uma exigência dos pais, nesse sentido, de que a disciplina não pode ser feita de qualquer jeito, de qualquer forma. É. E também considerando critérios que ele possa julgar ser certo ou não. Parece que exige muito mais dos pais aí. É o que estou tentando trazer aqui o comentário. E ele encerra que é a demonstração, ele encerra no Senhor, do Senhor, né? Então, parece que existem princípios que estão aí envolvidos aí. E que eu preciso saber para ter uma aplicação mais precisa dentro desse contexto. Então, resumo a história. Eu vejo que há uma exigência muito dos pais nessa questão. Então, é algo que não dá para ser negligenciado. E a questão do uso físico, você vai estar fazendo a aplicação dentro de uma coerência aí, né? Me parece que exige isso. Agora, eu acho difícil uma combinação, né? Porque muitas vezes eu tiro por mim, né? Muitas vezes a gente acaba tendo essa disciplina física, apanhando com vara, etc, etc. E às vezes a gente acaba se irritando mesmo com isso, né? Então, eu acho muito difícil. O comentário é que eu acho que os pais são exigidos muito mais nesse aspecto. É só uma coisa que me chama a atenção.
Ah, achei importante você falar isso aí, porque às vezes falta para a gente... O Hermes chamou a atenção que às vezes a gente tem que conciliar essa disciplina e a admoestação do Senhor com o fato de não irar nossos filhos, não levar nossos filhos à ira. E ele falou, é difícil, né, conciliar essas duas coisas aí. De fato, é mesmo, né? O próprio MacArthur falou, nós vimos no domingo passado, se não me engano, que quem quer educar seus filhos de acordo com o que Deus, a maneira como Deus gosta, não pode fazer corpo mole. É uma tarefa dura, uma tarefa que exige dedicação, né? Tem que ter persistência nessa tarefa. Nós precisamos adquirir o hábito da meditação, de pensar, de autoanálise, de se avaliar, né? Por que eu fiz isso? Essa minha atitude, que mensagem transmite? Quebro algum princípio bíblico? Né? Ofendo meu filho, ofendo meu irmão, ofendo meu cônjuge, né? nós temos que ter esse hábito de avaliação de nós mesmos, né? Criar também uma atmosfera na própria igreja, na própria família, para que que a sua esposa possa chegar a você e dizer, olha, nessa área aqui eu acho que podia ser assim, e você, né, você tem que criar essa atmosfera, né? Então, pois não, Deus. Oh.
Uma coisinha rápida. Na verdade, às vezes a gente pode ter a impressão que disciplinando os filhos, nós estamos irritando. Certamente Deus não ia dar uma ordem contraditória, né? Você faça isso e ao mesmo tempo você não faça isso. Se disciplinar fosse motivo de irritação. O que deve ser motivo de irritação é quando a disciplina não é feita do jeito que Deus quer. Então, quando é feita do jeito que Deus quer, está descartado descartada a possibilidade de você estar irritando. O que vai irritar o filho é você não estar fazendo aquilo que Deus quer. O disciplina e a admoestação, de uma maneira simples, aquilo que você pôs a admoestação, nos ali é mente. É você colocar na mente e depois, quando ele chama na disciplina, é você fazer com que ele ande de acordo com aquilo que você pôs na mente. Um é ensina, o outro é cuide para que ele faça o que foi ensinado, né?
Uma ensina, coisa que... ensina a demonstração.
Isso, esse aqui, que está ali, né?
E exato,
você coloque na
disciplina,
mente. O outro é faça com que
ele ande
que ele ande de acordo com isso. Eu não lembro se encaixou aí no caso do MacArthur, em algum dos casos, ou nós não sermos constantes. Se encaixou em algum caso dele aí? Um dia eu levantei de mau humor e disciplinei. No outro dia eu levantei de muito bom humor, ele fez a mesma coisa e eu deixei barato. Tudo bem, não faça mais isso. Ele colocou isso da alternância de humor?
Eu já falei sobre isso, não sei se foi talvez no domingo que você não veio.
É possível. Eu não lembro de estar nessa lista aí. Isso é uma das coisas básicas.
Não, conversamos sobre isso, sim. Temos que tomar cuidado para ser constantes. Muito bem, vamos entrar então em comunicação. Vamos ver se achamos lá, Cício, comunicação. Aí. Bom. Muitas vezes a gente acha, tem essa definição na nossa cabeça de comunicação. Aqui que é aquela parte que começa a ser do livro do Newton só, tá? É o fato de a gente falar, ou fazer algum sinal, ou fazer algum um gesto, alguma coisa. Comunicação não é só isso e nem é a parte mais importante da comunicação. Comunicação é você transmitir algo e o outro lado, a outra pessoa, receber essa mensagem que você deu de maneira como você queria transmitir. Os dois lados são importantes, o mais importante é que você transmita para outra pessoa da maneira que você desejava. Eu tenho uma turma lá, era um livro 1, já faz alguns anos atrás já, um livro iniciante. Eu falei assim, vou botar fé nessa turma aí, né? Vou botar fé. Aí eu dei um recado, nós tínhamos que mudar um horário de aula. Aí eu fui falar para eles assim, olha, quinta-feira não vai ter aula, a aula vai ser outro dia. Então eu olhei para eles e comecei a falar em inglês, né? Quinta-feira, em inglês, né? Não haverá aula. É, pessoal, acho que já pode adivinhar o que aconteceu na quinta-feira. Todo mundo lá quinta-feira, 2 horas. Né? Transmiti, achei que estava arrebentando a boca do balão, entenderam nada. Né? Eu usei futuro que não devia ter usado, não tinha ensinado ainda. E foi uma desgraça. Então, eu comuniquei da maneira que eu entendia, né? Mas o outro lado não entendeu nada, deu tudo errado, né? Então, tive que dar aula na quinta-feira, não deu certo. nós temos aqui um versículo que mostra como o Senhor quer que os seus filhos se comuniquem. Hebreus 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, olha ali, muitas vezes, e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Então aqui a gente vê que o Senhor se preocupa em deixar bem claro o que deseja comunicar e a maneira eficaz, a maneira mais eficaz normalmente de comunicação é através da palavra. Né? Existem outras maneiras também. Né? A gente vê, às vezes, o silêncio, às vezes, é uma comunicação. Vai lá o marido, né? Vai lá o Seik, faz um almoço para a Ana. Né? Aí ele pergunta assim no final, né? Gostou, meu amor? Aí a Ana fica em silêncio, não responde nada. Está dado o recado, né, Ana? Não gostei. Então, às vezes o silêncio também comunica alguma coisa, ou às vezes a palavra que não é tão óbvia comunica também. Mas normalmente a comunicação mais usada e mais eficaz é a palavra. Então, o Newton cita aqui diversas coisas com relação à palavra. A primeira delas é saber falar. E ele cita lá 1 Coríntios 14. Diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciares bem as palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. E aqui a gente lembra que esse contexto é um contexto que fala de línguas, né? Mas o Newton diz assim: olha, o princípio dessa mensagem é a clareza e a precisão na transmissão da mensagem, né? São imprescindíveis. Ali no versículo 8 a gente vê que uma pergunta, né? Que mostra assim: olha, se a trombeta não der uma mensagem clara, as tropas vão se preparar para quê? Não sabe que ordem seguir, não sabe que comando executar, né? E no versículo 9 a gente vê que não dá para entender algo que é inteligível. Portanto, é de extrema importância que os membros da família se comuniquem de forma clara. Né? Muito comum em adolescentes, aquele bom dia transmitido por Bluetooth. Já viu aquele, não? Ele chega em casa assim, já deu? Né? Aí você fala: não, vai cumprimentar o pai? Eu já cumprimentei, né? Eu já cumprimentei, foi por Bluetooth, né? Não pegou aí? Está desativado, pai, liga aí, né? Então, não é uma transmissão assim. O outro lado tem que ouvir. O outro lado tem que ouvir, tem que entender o que você fala, né? Às vezes a pessoa acha que deu um sorriso, né? Filho, filha, olha, nós temos visita, dá cumprimento, dá um sorriso, né? Eu sorri, pai, né? Então, e o pai é a mesma coisa. Tudo que a gente comunica tem que ser comunicado pensando e fazendo um esforço para que o outro lado entenda bem, né, o que foi a intenção da comunicação. Então, saber falar é fundamental. Né? Repetindo, temos que falar para que os outros ouçam bem, e entendam bem qual é o nosso recado, né? A nossa tonalidade, o jeito de falar também dá o recado. Né? Bom dia! Não é um bom dia, né? É um mau dia. Então, o próximo item é saber ouvir. Newton cita Tiago 1,19 e diz assim: sabeis isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso aqui é um problema na nossa sociedade. Diz assim, lá no livro dele, lá diz assim: estar prontos para ouvir significa estar disposto a dedicar tempo para ouvir e se interessar pelo que a outra pessoa vai falar. Né? Na família, às vezes isso não é tão fácil, né? Por exemplo, a Helena, ela lê muito. Ela lê. Né? Quiser dar um castigo para ela, é proibir a leitura. Porque ela adora ler. Né? Então, ela quando vai contar uma historinha, ela não resume. Ela conta tudo. Né? E a gente... É um exercício ali, a gente fica ouvindo aquilo ali, ouve, e ela fala assim, agora, e pensa lá no íntimo, assim, agora ela vai terminar. E aí vem o capítulo 2, e aí vai o capítulo 3, vai. E é uma ótima oportunidade para exercitar a paciência da gente, né? Então, o Newton chama a atenção aqui que nós temos que mostrar interesse, de fato se interessar. Pedir ao Senhor que nos dê essa capacidade de se interessar, né? Ele até fala assim, ó, o Senhor não diz para estarmos prontos para fingir que estamos interessados, né? Fala assim, é para se interessar mesmo, né? Ele fala que é a maneira, que a única maneira a gente obter uma comunicação eficiente é demonstrando esse interesse, né? Porque, afinal de contas, o que adianta uma pessoa falar claro, claramente, se esforçar nesse sentido, quando o outro não ouve, não está disposto a ouvir. A comunicação não foi feita, né? Não se completou. Muito bem. Muitas pessoas não prestam atenção ao que está sendo ouvido, olham para todos os lados, menos para quem está falando. Quem conhece alguém assim? Quando vai olhar, ele fica assim, ó. Não? Ninguém conhece? Duvido. Seu Manuel conhece. Isso aí que mais tem, rapaz. Fala, a gente fala, a pessoa fala, a gente fica ali ouvindo, né? Aí chega a nossa vez de falar, tá na hora, tem que ir embora, né? Ou então, vai falar, ela fica assim, né? Muito comum isso, muito comum na nossa sociedade hoje em dia, né? Então, isso é um desrespeito, não é algo que agrade a Deus. Na nossa família, nós temos que cultivar o hábito de ouvir, demonstrar interesse, né? Está sempre com o vidinho ligado. Outras, Anildo bota assim, outras aproveitam o primeiro intervalo e até interrompem a fala, né, para que elas próprias possam falar. Aí cita Provérbios 18, 13, fala assim, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha, insensatez e vergonha. É, os que fazem assim, na verdade, estão interessados apenas em falar, em botar para fora o que está no seu coração e não em ouvir o próximo, né? E se põe contra o texto de Tiago, né? Ó, prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Bem. Provérbios 18, 2 diz assim, o tolo não toma prazer no entendimento, mas tão somente em revelar a sua opinião. Aí o Newton bota assim, o insensato não tem prazer em que a comunicação seja bem feita. Ele tem prazer em revelar o que está no seu coração. Né? E aí cita Jeremias, acho que não está aí, mas cita Jeremias 9, que fala que o coração é enganoso, né? Mais que todas as coisas e perverso, quem o poderá conhecer? Ele chama atenção aqui que essa questão do interromper, que é muito comum, tem uma mensagem nela. A mensagem é: eu já sei o que, que você vai falar daqui para diante. O Joãozinho está falando e ele dá aquela respirada, que ele precisa respirar, e naquela respirada dele eu entro. Começa a falar. Isso transmite uma mensagem. Eu já sei o que você vai falar daqui para diante. Já sei e já tenho uma resposta para isso. E aí você assume a fala. Né? Ou não me interessa a sua finalização. Botando com essas palavras fica duro o negócio, né? Mas é mais ou menos isso. A gente tem adquirido cada vez mais o hábito de interromper. Né? Às vezes a gente começa a perceber duas pessoas conversando, aí uma quer falar, ela fala, na verdade, aí a outra fala um pouquinho mais alto e vai indo para que ninguém perca a sua oportunidade. A gente pode interromper também de outras maneiras, não só verbalmente, mostrando descaso, né? Quando seu filho vai falar com você, você pode mostrar descaso, né? Ele desanima e vai embora, não termina a sua mensagem. Como falar? O modo como falamos é essencial. Devemos falar com cortesia. Diversos textos aí, Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Uma língua suave é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Provérbios 25, 15. Pela longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebranta os ossos. Efésios 4, 31. Toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Naquele vídeo que eu ia mostrar para vocês, não sei se vai dar tempo, da Supernanny, lá a gente via gritaria num lar. É. O que mais tem ali? 2 Timóteo 2,24, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente. Tito 3,2, que a ninguém infame nem sejam contenciosos, mas moderados, mostrando toda mansidão para com os homens. Sabe o que é mansidão? Vocês não sabem o que é uma pessoa mansa? Se alguém não souber, eu posso explicar para vocês aí. Não ficou bem claro hoje de manhã? Estão pegando no teu pé hoje, Nilton? Estão pegando no teu pé hoje? Não.
É manso?
É manso? Está sob controle. Tá certo. Mais um, por favor, Cício. Com moderação. Provérbios 10, 19. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que refreia os seus lábios é prudente. Provérbios 13, 3. O que guarda a sua boca preserva sua vida, mas o que muito abre os seus lábios traz sobre si a ruína. A pessoa sábia modera os lábios e não fala demais. O que fala muito vai falar o que não deve. Não se deve confundir clareza de comunicação com o muito falar. Nós devemos adquirir o hábito de ouvir mais do que falar. É difícil para a gente. Isso na nossa sociedade hoje é um sinal claro de fraqueza. Sinal claro de falta de participação, falta de liderança. Hoje a mensagem que é transmitida para nós é que se nós não falamos, somos um zero à esquerda. A liderança, a inteligência, as habilidades são mostradas na sociedade de hoje através da fala. Né? Então, um camarada, quando ele quer mostrar a sua que ele sobressai de alguma maneira, normalmente ele faz através da fala. Né? Assume a fala, começa a falar sobre o que ele conhece para impressionar os outros. Né? Essa é a postura do mundo. A nossa postura, não. Nossa postura é ouvir mais. Obviamente, vamos falar também, mas vamos ouvir mais. Ouvir muito. Ouvir, pensar, meditar. O falar no contexto cristão não precisa ser hoje, pode ser amanhã. Né? Numa discussão, se uma pessoa falar para você assim, como é que você vê isso? E você não sabe dar a resposta, você perdeu a discussão. Isso num contexto mundano. Perdeu a discussão. Não adianta você ir para casa, pensar e voltar amanhã com a resposta. Pensei, meditei, a resposta é essa. Acabou. Já perdeu a discussão. No contexto cristão, não deve ser assim. Uma resposta pode sim ser dada no dia seguinte, na semana seguinte. Talvez você precise de um tempo para pensar. Né? E nós temos, esse é um exercício duro para nós, porque nós carregamos isso do mundo, nós trazemos isso do mundo, essa questão do falar. Nós temos que tomar cuidado também com as expressões depreciativas, que às vezes tomam conta do nosso vocabulário e a gente nem percebe. Expressões como, ah, mas é muita ingenuidade da tua parte acreditar nisso, né? Sabe? Ou, não, eu, no seu patamar de maturidade, eu também pensava assim. Ou, usa um pouquinho a cabeça, rapaz. Ou, quando tem três pessoas falando assim, daí o fulano fala uma coisa, o outro parece que não entendeu, ele vai lá e fala assim, olha, o que ele quis dizer foi isso, né? Vire-se para o seu colega, o que você quis dizer? Deixa ele falar o que ele quis dizer. E diversas outras, né? Coisas que estão incorporadas no nosso vocabulário, que nós vamos usando dia a dia e que não percebemos que pode humilhar, ofender o nosso irmão. Então nós temos que tomar cuidado. Aí entra a meditação, aí entra o pensar, né? Como é que eu falo? Como é que eu estou falando? Sem precipitação. Ah, você está eficiente hoje. Provérbios 15, 28. O coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama coisas más. Provérbios 29, 20. Vês um homem precipitado nas suas palavras, maior esperança há para o tolo do que para ele. Erra quem é precipitado, quem não pensa antes de fazer algo ou de falar algo. Pessoa que não reflete antes de agir, não atinge o alvo, não faz o que o Senhor queria que fizesse. Em geral, o que é pronto para ouvir e tardio para falar, tem muito mais chance de não ser precipitado. Uma boa hora de exercitarmos nossa paciência é durante uma discussão. Devemos lembrar que uma discussão deveria ser sempre amigável, para esclarecer dúvidas e nunca para agredir ou prevalecer. Aquela história, se você acha que no seu coração você está tentando ganhar uma discussão, talvez seja a hora de tomar um cafezinho, parar um pouco, né? Mas a precipitação é algo que não agrada o Senhor, né? Às vezes as coisas aparecem na mente, a gente já quer falar, né? Dá um tempinho, pensa um pouco, né? Avalia. Ponto D, sem encrencas. Provérbios 17, 4, o princípio da contenda é como o soltar de águas represadas. Deixa por isso a porfia antes que haja rixas. Rixa não é algo que agrade o Senhor. E a impressão que dá é que ele mostra para a gente que a discussão, a contenda pode levar à rixa. E a rixa, depois de formada, pode levar a lugares desconhecidos, lugares que não queremos estar. Provérbios 18. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como portas trancadas de uma cidadela. Então, cuidado, primeiro, para não ofender um irmão. E segundo, se você já vê que um irmão está ofendido, não é momento de continuar a discussão nenhuma, nós vamos ver isso daqui a pouco. Provérbios 20, versículo 3, honroso é para o homem desviar-se das questões, das contendas, mas todo insensato se entremete nelas. Provérbios 12, 18, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Então é muito importante que a gente evite rixas, encrencas. É muito comum que essas rixas, essas encrencas comecem por causa de um descontrole emocional de uma das partes ou de das duas. A Bíblia ela mostra o que ela entende, o que Deus entende sobre um homem que é incapaz de controlar-se. Ele diz que é frágil e vulnerável. Provérbios 25, 28. Está aí? Está lá. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Quando há uma ofensa, quando há uma das partes ou ambas as partes machucadas, aquela possibilidade de entendimento, ela fica muito difícil. Primeiro tem que ser refeita a harmonia tem que ser refeita, para depois então que haja uma comunicação e um acerto. Por isso que é importante a gente evitar rixas e desentendimentos. Colossenses 3,13 diz lá, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. A restauração é ordem do Senhor. Durante o tempo da ofensa e da restauração, nós somos repreensíveis. Muito bem. Ponto E, sem críticas destrutivas. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Tiago 3, 8. Mas a língua, nenhum homem a pode domar, é um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. A língua tem um poder enorme, né, gente? A gente sabe bem disso. E nós não podemos, a palavra diz, nós não podemos controlar. E como o próprio Newton disse hoje pela manhã, Deus nos dá essas coisas impossíveis mesmo, para a gente saber que quando a gente consegue controlar a língua, é a obra do Senhor na nossa vida. Né? Então nós temos que orar e pedir ao Senhor que nos capacite a controlar a nossa língua. Mas nós temos algumas diretrizes claras já. Essa de ouvir mais do que falar, essa de pensar mais, é algo que nos ajuda nessa nossa busca. Né? Próximo ponto, sem críticas destrutivas. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da... Eu já falei críticas destrutivas? Eu falei de críticas destrutivas? Falei. Mas dei esse título, críticas destrutivas? Sim, encrencas. Eu acho que eu falei sim, encrenca e pulei para o outro aqui. Não vamos fazer encrenca também, né? Vamos. Tá, então crítica destrutiva já. Não, mas deixa aí, então eu pulei uma coisa aqui, peraí. Peraí. Aqui, ó. Olha só, quando eu até cito um exemplo assim, fala assim, ó, um irmão fala do outro, pai, o fulano mentiu. A gente pode ter nessa comunicação a verdadeira intenção, a verdadeira preocupação de um irmão com o outro, né? Oh, meu irmão está pecando contra Deus, estou preocupado com ele. Vou falar para o meu pai, então, tomar as providências necessárias. Ou, infelizmente, mais comumente, quer ver o irmão ser punido. Né? Pai, fulano mentiu, só para ver a desgraça na vida do irmão. Né? Desgraça entre aspas, né? Ver a punição na vida do irmão, ver o que quer que seja lá que o pai vai fazer. Né? Então, é importante que a gente sempre tenha em mente a boa intenção em tudo que a gente fala. Né? Quando a intenção do coração não é boa, não devemos falar. Então, acho que depois dessa confusão, acho melhor a gente parar para o cafezinho, né, pessoal? Já é entre 5 e 5h40. Tá, hoje termina? 6h30. Então, tá. Então, pensando nisso, como é que diz lá o... Anísio Chagas? Ah, você não sabe quem é Anísio Chagas, pô? Pô, o Nilton sabe, né, Nilton? O Nilton sabe. Você não ouve o Novo Tempo, pô? Novo tempo está no... Não, novo tempo. Ele fala assim, pensando nisso. Vamos pro cafezinho então, meu povo. Vocês são muito crenqueiros. 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 Meu povo.